Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Na terra dos espanhóis, do outro lado do mar, havia uma cidade chamada onde viveram os mouros. Mouros que eram mestres nas artes de magia, e era numa fúria escura que olhavam o condão mágico, por causa da luz branca do sol, que diz que desmancha a força da bruxaria. O condão estava no regaço de uma fada velha, que era uma princesa moça, encantada e bonita como sola. No mês de quaresma os mouros escarneceram muito do jejum dos batizados, e logo perderam uma batalha muito pelejada, e vencidos foram obrigados a ajoelharem-se ao pé da cruz bendita, e a baterem nos peitos, pedindo perdão. Então depois alguns, fingidos de cristãos, passaram o mar e vieram dar nestas terras sossegadas, procurando riquezas, ouro, prata, pedras finas, gomas cheirosas, riquezas para levantar de novo seu poder e alçar de novo a mela sobre o Estrela de Belém. E para a segurança das suas traças trouxeram escondida a fada velha, que era a sua formosa princesa moça. E devia ter mesmo muito força o condão, porque nem os navios se afundaram, nem os frades de bordo desconfiaram, nem os próprios santos que vinham não sentiram. Nem admira por condão mouras encantadas em ampla sempre a paz do alma dos frades, e não se importa com os santos do altar, porque esses são só imagens. Assim bateram nas praias da gente pampeanos tais mouros e mais outros espanhóis renegados. E como eles eram, todos de alma condenada, mal puseram pé em terra, logo na meia-noite da primeira sexta-feira foram visitados pelo diabo deles, que neste lado do mundo era chamado de Anhangá Pita 5 e muito respeitado. Então mouros e renegados disseram ao que vinham, e Anhangá pitão gol muito, gol, porque a gente nativa daquelas campanhas e destas era gente sem cobiça de riquezas, que só comia a caça, o peixe, a fruta e as raízes que Tupã despejava sem conta para todos, das rasmãs mãos sempre abertas e fazedoras. Por isso Anhangá pitão folgou, porque assim minava para o peito dos inocentes as maldades cobertas que aqueles chegados traziam, e pois, escutando o que eles ambicionavam para vencer a cruz com a força do crescente, o maldoso pegou do condão mágico, que navegara em Naio Bento e entre frades rezadores e santos milagrosos. Esfregou o zor do zor do seu corpo, pô, e virou em pedra transparente, e lançando o bafo queimantes do seu peito sobre a fada moura, demudou a Teiniaguá 6, sem cabeça. E por cabeça encravou-no no novo corpo da encantada a pera. Ela, a que era o condão, aquele. E como já era sobre a madrugada, no crescimento da primeira luz do dia, do sol vermelho que é querendo romper dos confins por sobre de o mar. Por isso a cabeça de pedra transparente ficou vermelha como brasa e tão brilhante que os olhos de gente vivente não podiam parar-lhe, ficando encandeados, quase cegos. E desfez-se a companhia até o del dia da peleja da nova batalha. E chamarca, a furna desse encontro, e o nome ficou Perorras Furnas Todas, em lembrança da cidade dos mestres mágicos. Levantou-se um ventarrão de tormenta e Anhangá Pitã, trazendo num mubocó Teiniaguá, montou nele de salto e veio correndo sobre a correnteza do Uruguai, por léguas e léguas, até as suas nascentes, entre serranias macotas. Depois, sempre com ela, em sete noites de sexta-feira, ensinou-lhe a vaquianagem de todas as furnas recamadas de tesouros escondidos pelos cauilas, perdidos para os medrosos e achádio de valentes. E há mais desses, muitos outros tesouros que a Queterra esconde e que só os olhos dos auriste podem vispar. Então Anhangá Pitã, Sado pegou num cochilo pesado, esperando o cardume das desgraças novas, que deviam pegar para sempre. Só não tomou tenência que a Teiniaguá era mulher. Aqui estudo eu dissei que a minha avó Charru Aueito contava à minha mãe, e que ela já ouviu, como coisa velha, contar por outros que esses viram. E Blau Nunes bateu o chapéu para o alto da cabeça, deu um safanão no cinto, aprumando o facão. Foi parando o gesto e ficou se olhando, sem mira, para muito longe, para onde a vista não chegava, mas um sonho enxuardado que havia no seu nos seus olhos chegava de sobra e ainda passava. Ainda passava, porque o sonho não tem lindeiros nem tapumes. Falou então o vulto de face branca e tristonha, falou em voz macia, e disse assim: